Marta, se faz favor. Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início então à sessão de encerramento, que vai consistir em 8 minutos de apresentação do resumo de todos os workshops que foram efetuados ontem e hoje. Uma vez que ainda são bastantes, eu pedi às pessoas que realmente se ingistem ao tempo e, por outro lado, porque, de facto, nós já tivemos a oportunidade de discutir todos estes assuntos. O importante agora era ficarmos com uma ideia de propostas concretas e do que é que saiu de cada um desses workshops. Portanto, eu pedia para se dirigirem aqui. Penso que começamos pelas investigação em doenças raras. A Patrícia Maciel. Não, é a doutora Isabel Carreira. Muito obrigada.
Ok, então eu não vou também gastar muito tempo, só um pequeno resumo dos aspectos principais, que obviamente que há outros detalhes que faremos depois para o relatório final. Aqui assim, houve um lapso da minha parte, porque não perguntei no fim quantas pessoas é que estariam neste workshop, mas se houver aqui alguma coisa que, não, que alguém que eu não tenha aqui assinalado, façam um favor depois de me dizer para eu retificar. Em termos de uma das primeiras questões, foi o mapa de recursos, infraestruturas e programas de investigação existentes na área das doenças raras, em que se puseram algumas perguntas, nomeadamente se existe uma lista ou um inventário de grupos de trabalho sobre doenças raras a nível nacional e se ela é atualizada regularmente. Realmente parece que há uma lista na Orphanet, que é contudo incompleta, pois está muito dependente da informação fornecida pelo investigador. A Orphanet fez um protocolo com a FCT para que sempre que haja um projeto em doenças raras, pelo menos haja uma tentativa de o comunicar à Orphanet. Se é possível identificar e aceder aos projetos de investigação sobre doenças raras em programas de investigação nacional mais abrangentes, um levantamento recente da FCT mostrou, naquele período, cerca de 7% dos projetos em doenças raras, mas não porque existe um programa específico, mas sim associado ao interesse individual dos investigadores. Como é que são avaliados os programas de investigação? Que mecanismos em particular asseguram a continuidade e repetição das iniciativas e projetos de sucesso? Não existem. Portanto, em termos de proposta, o que é que saiu? Que se necessitar de sensibilizar a FCT para que seja blindada uma cota para projetos de investigação em doenças raras e que sejam atribuídas bolsas de investigação até para colmatar muitos dos problemas que foram também falados mais à frente de recursos humanos na investigação das doenças raras. E haver um programa de financiamento de projetos de investigação com fator de continuidade, também com o apoio das associações de doentes, que podem ser muito importantes em termos do registro dos doentes, dos aspectos financeiros, do levantamento das necessidades, até para ajudarem, os investigadores e os médicos. Quanto aos programas dedicados à investigação sobre doenças raras, financiamento e gestão dos fundos para investigação, a avaliação feita foi que há uma articulação, articular, a necessidade de articular a investigação com os centros de referência, dar atenção à dificuldade sentida pela maioria dos clínicos em colmatar as suas múltiplas tarefas às de investigação, sinalizar programas que estejam a concurso para financiamento nos âmbitos da, no âmbito das doenças raras e a dificuldade no acesso das candidaturas a financiamento. A proposta é aplicar o Plano Nacional de Doenças Raras, que já existe, organizar lobbying junto das instituições financeiras e haver uma centralização, portanto, a criação de um, balcão único para a investigação de doenças raras, com garantia de transparência e critérios éticos. E haver também, muito importante, foi aqui sugerido, uma congregação das diferentes associações de doentes para também ajudarem neste lobbying em doenças raras. Quanto à sustentabilidade dos programas de investigação, como assegurar, através de mecanismos de financiamento adequados, a sustentabilidade estrutural e a longo prazo dos projetos e infraestruturas de investigação, portanto, há uma dificuldade notória dos clínicos em acomodar a investigação às suas múltiplas tarefas do dia-a-dia, há uma falta de recursos humanos e verbas, e muitas vezes uma bolsa para iniciar um pequeno projeto que poderia ser um piloto até para depois um concurso a nível mais internacional seria importante. Portanto, a proposta 3 foi um fundo de investigação médico dedicado às doenças raras, o levantamento da possibilidade de mobilizar também os hospitais privados para a investigação das doenças raras, alinhar as estratégias nacionais de investigação com as estratégias europeias, tirar partido de consultores sénios, eventualmente até pro bono, que participem de forma independente e promovam projetos e estratégias de investigação em doenças raras. Quanto às necessidades e prioridades de investigação, no país não existe uma avaliação das necessidades e prioridades a nível da investigação fundamental, clínica transversal, bem como das prioridades a nível de investigação social em doenças raras. A proposta, portanto, era a criação ou a dinamização de um Observatório Nacional de Doenças Raras, a ser uma entidade autónoma, tanto científica como financeira, regulada e centralizada. E com o objetivo de quê? Nortear as estratégias nacionais de investigação em doenças raras, centralização, coordenação destas estratégias com os centros de referência e os registros de bases de dados clínicos. Criar um empowerment junto das instituições europeias responsáveis pelas políticas e pelos projetos de investigação e emanar essas políticas europeias na realidade nacional. Com o apoio de quem? De peritos científicos e clínicos e das associações de doentes, que é preciso integrar este Observatório Nacional numa estrutura sólida, nomeadamente onde já existam recursos humanos instalados, que saibam realmente e que já estejam bastante calhados com toda esta atividade, um know-how de gestão que é fundamental para não se andar a inventar a roda e uma forte componente informática, porque sem isto também não vamos a lado nenhum. Onde foi sugerido que uma entidade, portanto este Observatório Nacional de Doenças Raras, pode ser uma entidade autónoma, por exemplo, dentro, e foi sugerido, do Infarmed. Agora, eu se me esqueci assim de alguma coisa muito importante nisto, está aqui o meu mail, poderão sempre contactar-me, o número de telefone do nosso serviço. Eu não pus aqui a sugestão das comissões, como falou a senhora doutora Maria de Belém, mas há uma coisa que ela disse aqui que eu gostava também de transmitir. Nós podemos ter muitas fragilidades cá dentro e temos. E temos que a resolver. Mas há uma coisa que é verdade. Nós temos que passar uma imagem positiva, uma imagem de luta e uma imagem assertiva para o exterior. E, portanto, com isso, podem contar comigo. Para me churamingar, nem pó. Obrigada.
Obrigada, doutora Isabel. Eu penso que se houver alguma coisa que queiram acrescentar muito rapidamente, se for muito rapidamente poderão dizê-lo, se acharem que querem fazer chegar essa informação por escrito também é muito bem-vinda. Bom, uma vez que me parece que não há nenhuma... Chamava a próxima relatora, Helena Machado, ou não?
Helena Machado.
É a doutora Paula Silva que faz a apresentação das conclusões.
Não há problema em ser eu, porque como fizemos isto em conjunto... Ora bom, relativamente às propostas relativas ao workshop Serviços Sociais em Doenças Raras, este foi o total e a participação e a formação, a afiliação dos participantes. Infelizmente não estava ninguém da classe médica e também não da política e, portanto... Só em título de registro. Relativamente aqui à parcela outros, 9 pessoas estavam, digamos, numa dupla função e também estavam como representantes de associações de doentes. Relativamente a um sumário geral dos pontos que foram focados durante o workshop e relativamente aos apoios sociais, há uma questão básica, que é que ações ou estratégias se incluirão ou se pensa que poderão ser incluídas nas ações estruturais relevantes e diretivas incluídas no quadro do sistema social. E relativamente a este aspecto, a avaliação que foi feita é de que as ações existentes para as doenças raras são de âmbito limitado e caracterizam-se pela fragmentação e distribuição desigual de recursos e acesso em termos geográficos, e eu penso que isto é uma realidade que é transversal não só às questões sociais, mas também às outras, como já temos vindo inclusivamente a falar no workshop anterior. Pelo menos onde eu estive presente. Relativamente à primeira proposta, existe algum meio de informação específico através do qual as pessoas tenham acesso à legislação e esquemas de apoio? A avaliação que foi feita é de que essa informação está dispersa, mais uma vez, não existe legislação específica para as doenças raras e as dificuldades no acesso à informação verificam-se também, não só por parte dos doentes, mas também por parte dos outros atores que participam neste âmbito, os profissionais de saúde, assistentes sociais e outros técnicos especializados. Nessa medida, a proposta que irá ser apresentada, e obviamente faço minhas as palavras relativamente à pessoa do workshop anterior, é que todas estas propostas vão ser obviamente mais redigidas e também todo o input que as pessoas acharem por bem fazerem, podem fazê-lo via Marta e depois ela encaminhará para nós. A proposta neste âmbito será de criação de um portal com informação organizada e atualizada, redigida em linguagem clara e acessível, que também foi muitas vezes o aspecto que foi falado, é que apesar de as coisas eventualmente em alguns casos poderem estar acessíveis, na verdade não são codificáveis e portanto as pessoas não, no fundo acabam por não ter... Na prática, acabam por não ter informação. A segunda proposta, qual o papel que têm os centros de referência no desenvolvimento e agilização dos serviços sociais criados para melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras? Como vimos também, os centros de referência são uma realidade que ainda está bastante distante, mas apesar de tudo o enfoque principal está direcionado para a área biomédica e aquilo que foi reclamado e que consta da proposta é a necessidade de reforço de equipas interdisciplinares com valências múltiplas relativamente às necessidades sociais, clínicas e psicológicas dos doentes. Também intervir no âmbito do diagnóstico precoce e também do acompanhamento ao longo da vida. Falou-se nomeadamente na necessidade de prolongar, por exemplo, em termos daquilo que é o desempenho escolar dos alunos para além daquela idade dos 16, 18 anos e, portanto, também pensar nesse aspecto da escolaridade ao longo da vida. E uma figura que nós pensamos que pudesse ser uma entidade colegial e não exatamente sediada numa pessoa única, que é a entidade gestora de casos. A terceira proposta, quais das seguintes medidas existem e quais as que precisam de ser fomentadas, também através das recomendações, numa série de recomendações da Aeroplano que foram na altura discriminadas. A avaliação que foi feita, mais uma vez, é que os recursos são escassos ao nível do apoio educativo para doentes, familiares e cuidadores, e também existem dificuldades ao nível da permanência em meio escolar e integração na vida profissional. E, portanto, a proposta que foi efetuada, ou que vai ser redigida, é de reforçar a formação de clínicos, cuidadores, educadores e professores, e mais uma vez, exemplo daquilo que também já foi falado há pouquinho, reforçar recursos humanos em meio escolar de apoio ao ensino especial, que também percebemos que é uma área, independentemente das doenças raras, que tem vindo a ser sucessivamente recrutada de professores que deem apoio ao ensino especial e, para além disso, capacitar o portador de doenças raras para a inserção social. E é só. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Paula. Mais uma vez pergunto à audiência se querem acrescentar alguma coisa e, tal como já vos foi dito, poderão sempre enviar também os vossos contributos a posteriori. Não? Então passávamos ao workshop. Ah, desculpe.
Sim. Certamente, sou Nuno Machado, terapeuta ocupacional da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares. A posteriori enviaríamos mais completo, mas algo neste workshop foi várias vezes relatado, a necessidade de uma atualização dos direitos da pessoa com deficiência e a definição dentro da pessoa com deficiência da pessoa com doença rara. Nomeadamente, não só em termos de tudo aquilo que foi aqui referido, como um ponto que, entretanto, nós conversávamos dentro da associação, que ontem não foi relatado, foi os doentes integrados em contexto profissional e a atualização do plano de reformas e dos direitos dessa situação, que foi algo que ontem nos esquecemos de abordar e que nos parece de particular importância, porque julgo que estamos sempre, ou muitas vezes temos a tendência de abordar a população da deficiência não estando integrada profissionalmente, e essa é uma realidade que não pode ser esquecida. Mas naturalmente depois faremos chegar à organização. Mas como foi uma temática que não foi abordada ontem, não podia deixar de sensibilizar a plateia para essa realidade.
Muito obrigada pelo contributo. Fica a nota. Passando agora ao workshop tema 2, vai ser apresentado pela doutora Margarida Reis Lima.
Preciso de ajuda. Eu meti a perna, mas não consigo me identificar. Da costa.
A perna.
É essa, as conferências genéticas. Bom dia, obrigada. Desculpem o habitual problema. Este workshop não foi das mais que teve mais gente, uma vez que ao mesmo tempo estava a ver os centros de referência. Até eu gostava de ter estado na outra. Portanto, foi, obviamente, que como sempre não houve ninguém da parte política, nem da parte decisora, o que foi pena. Eu fui muito mais sintética, desculpem a minha apresentação. Portanto, no âmbito da codificação, a avaliação em Portugal está em uso em praticamente todos os hospitais a ICD-10, Classificação Internacional das Doenças 10. O código ORFA só está a ser utilizado praticamente em serviços de genética e também está a ser utilizado no cartão para a pessoa com doença rara já. A nossa proposta foi começar a utilizar o código ORFA, que é um código específico para as doenças órfãs, até à aprovação da Classificação Internacional das Doenças 11, que só acontecerá em 2016-2017. Portanto, juntar o código ORFA no caso de ser uma doença rara. Isso praticamente já vai ser agilizado pelo cartão da pessoa com doença rara, sempre que ele for emitido. Já vem a informação clínica e também já vem o código ORFA neste cartão. Também achamos que nesta área de registros, no fundo, o cartão nacional para a pessoa rara já é um princípio, um registro nacional para as pessoas com doenças raras. Isto está tudo assim a centralizar, portanto, quanto eu sei, na Direção-Geral de Saúde. Não é sob a forma de registro, mas no fundo poderá depois, mais tarde, ser utilizado. como não existe um registro nacional para doenças raras, falou-se muito em instituir um, como é evidente. Pretendia-se que fosse um registro sólido, robusto, com dados não só de identificação, mas a que se pudesse também juntar eventualmente dados clínicos ou até pensar mais tarde em fazer ligação a um biorrepositório de material biológico. Isso, claro, que já são situações de ligações de registros a biobancos mais complicadas, mas começar por um registro nacional, com, das várias maneiras possíveis, é sempre aconselhável. Houve uma proposta do INSA de eventualmente poder ser a instituição de acolhimento, uma vez que já tem outros registros a decorrer. Foi também falado de outras instituições, Infarmed ou outras, que eventualmente se possam propor. Foi também falado, juntando um bocadinho ao que foi dito já anteriormente, nessa tal comissão tipo observatório, que também pudesse estar incumbida de melhorar a codificação e registro nas doenças raras, porque assim, sem código não há doença no nosso sistema. Essa é a primeira coisa, não é? E depois, se houver código, mas não estiverem todos juntos, não há registros. Portanto, isto são escadas que se têm que ir seguindo. Esta comissão foi dita que deveria ser pequena, com poder de decisão, âmbito nacional, englobar os parceiros interessados. Nesta área também foi falada de apoio de outras instituições, quer dizer, o financiamento não ser só financiamento da saúde, mas poder ser não só de outros ministérios e de outras instituições e também do privado, incluindo a indústria farmacêutica, porque desde que haja regras bem claras e transparência na maneira como são feitas esses apoios, todos eles são bem-vindos. E é verdade que a indústria farmacêutica da área dos medicamentos órfãos está muito interessada nas doenças raras, como é evidente. Em sistemas de informação, há aqui algumas coisas que se sobrepõem. De qualquer maneira, em termos de informação raras, nós chegamos à conclusão de que há muita informação. Já a informação que está devidamente triada em bases como a Arfonet, a Eurorediz, a Nord, a Eurogenetess, etc., que têm comitês científicos que só deixam pôr lá a informação sobre doenças raras que seja efetivamente correta. Eu não estou a falar nos acessos selvagens à internet, porque aí cada um faz, cada um sabe o que tem. Agora, se as pessoas querem ter informação credível, têm que ir a sites credíveis. Em termos de informação, foi também dito que este é o grande papel que deveria caber às associações de doentes. Aqui as recomendações, penso que não são só, digamos, para o governo ou para o país, também são para as associações, e uma das coisas que foi dita é que este era o papel que devia ser muito assumido pela Associação dos Doentes, uma vez que ficam muito mais próximos dos doentes e podem ajudar mais. E foi dito que essa informação devia começar já nas escolas, dar a noção às crianças do que é uma pessoa diferente, porque é que é diferente, tentar viver um pouco com uma doença, como uma pessoa diferente. Demos o exemplo, por exemplo, tapar os olhos durante um bocado, prender uma perna, pô-la numa cadeira de rodas sem poder sair, para ela passar na pele e entender o respeito e a tolerância que se deve ter com as pessoas diferentes. Ainda nos temas de informação, eu aqui alterei, mas ao contrário, foi dito que não precisamos provavelmente mais informação, o que é muito importante é traduzir para português a informação que há. E nisso foram até várias pessoas que falaram que, mais uma vez, as associações podem ser importantes para dar voluntários para tradução. Claro que estes voluntários têm que mostrar que têm domínio da língua. É evidente que essas traduções vão ser todas supervisionadas depois por alguém de comitês científicos. Mas aí, tanto quanto eu sei, e porque também fui fundadora da Orfanet no país, que agora é o Jorge que a rege, nós estamos ávidos para ter pessoas para traduzir e aberta ao Orfanet a quem quer ajudar a fazer traduções. Em relação ao treino de profissionais de saúde, a consideração geral foi a falta de investimento de informação de doenças raras no treino, quer de médicos, quer de enfermeiros, quer de paramédicos, quer de cuidadores. Portanto, todos achamos que devia de haver um fortalecimento desse papel. O papel das sociedades científicas nesta área é muito importante, bem como também das associações. E claro, a última proposta, que deve-se fazer um approach formal a quem de direito para que seja introduzido um módulo de doenças raras no ensino pré-graduado em medicina e noutros cursos afins que possam ter interesse, biologia, etc., para as doenças raras, durante algum tempo, e aí, quer as sociedades científicas, quer as associações, quer outras pessoas, todos podem colaborar nisso. Uma coisa muito importante, que também foi dito, sobretudo pelos doentes, é que era muito importante, nesse módulo de administração das doenças raras, que faça parte um maior peso dos componentes psicológicos e de técnicas de comunicação. Dar más notícias é algo que se pode aprender, porque ninguém está preparado para elas, nem quem as recebe, nem quem as dá. Mas há maneiras de as dar, há técnicas a fazer para que seja minorado. Não podemos fugir à notícia, mas podemos dá-la de uma maneira melhor e, sobretudo, ter a certeza que a seguir vem o acompanhamento e o apoio. E, desta maneira, ajudar uma pessoa que está a acabar de ter realmente uma notícia muito má. Eu acho isto muito importante, sempre achei isto uma coisa essencial em termos de comunicação das notícias aos doentes e aos familiares. E pronto, esta foi as nossas conclusões. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Margarida. Volto a perguntar à audiência se tem alguma coisa que gostariam de acrescentar.
Não sei se é possível acrescentar algo que não tenha sido debatido nessa sessão em particular, mas em outra, em paralelo, fiz a proposta e enfatizei muito na necessidade de reconhecimento de novos profissionais, profissionais com competências para comunicação de informação genética e muitas mais, não? Em relação com adaptação à integração da informação médica. Estes profissionais já são formados em Portugal, em máster no ICBAS, da Universidade do Porto. Existe uma associação portuguesa nacional que os reúne, somos grupo muito pequeno, mas a proposta de reconhecimento profissional já está sobre a mesa na Administração Central de Saúde há mais de 2 anos. São profissionais que hoje em dia poderiam ser reconhecidos a nível europeu também, porque este máster é um dos únicos 5 másteres europeus que é reconhecido, a que lhes é reconhecida a competência para formar profissionais do aconselhamento genético. E eu penso que, neste sentido, também toda esta reunião podia pronunciar-se a que se sumasse um profissional devidamente preparado para muitas das questões que temos estado a discutir aqui, educação em saúde, uhum, investigação, para este levantamento todo que queremos fazer, não só de número, porque não nos interessa tanto o número como as necessidades, de que forma são os serviços oferecidos às pessoas que são afetadas por doenças genéticas raras. E todo este trabalho poderia ser também uma tarefa importante dos profissionais do aconselhamento genético, ainda esquecidos por mais de 4 anos.
Nós aqui falamos numa situação global, não tivemos a ver profissão por profissão.
Boa tarde. Estava eu a dizer que, em relação aos registros, eu fui uma das pessoas que esteve na reunião dos centros de referência, não sei se foi falado ou não, mas uma das coisas que eu penso que poderia ser um processo muito facilitador nesta questão que queremos relativamente aos registros, ou pelo menos numa fase inicial, se bem que não sejam registros muito pormenorizados, em sabermos quantos somos e de que patologias, era, de certa forma, implementar um sistema de notificação obrigatória. Ele já existe para outras doenças. E, portanto, por que não implementar um sistema de notificação obrigatória? Qualquer médico, quando se deparasse com um doente que tivesse uma determinada patologia, obviamente que depois corríamos o risco de doentes que são seguidos em várias especialidades, haver uma forma de alguma maneira, conseguir diferenciar a repetição, não é? Mas parece-me que teria alguma lógica e é uma questão que nós costumamos ouvir que não falar.
Montar um sistema desses, como sabe, é muito difícil, não é? E o problema é que normalmente esses sistemas são montados para doenças que possam ter franca influência na saúde pública, notariamente do caráter infeccioso, não é? Que possa pôr em risco muita gente. Não é esse, digamos, o âmbito da notificação obrigatória normalmente, porque senão todos os outros grupos de doenças iam pedir, ok, eu também quero que as neurológicas sejam, porque assim passamos a saber quantos são as neurológicas. Eram, mas de qualquer maneira isso não foi discutido.
Estas doenças não podem ser, vai colidir, a notificação obrigatória vai colidir com o direito dos doentes de querer ou não querer que seja publicado ou o seu caráter de portador ou de afetar determinada doença. Portanto, há legislação nacional e europeia em que, de facto, essas doenças não podem ser notificadas. Depois, há o cartão, que falou muito bem a doutora Margarida, que há o cartão que muitos doentes não sabem sequer que existe, médicos também não sabem que existe, associações não sabem que existe, mas está regulamentado também o que todo o médico, todo o clínico é obrigado a perguntar ao seu doente ou ao seu portador de uma determinada doença se quer que se faça o cartão. E quando o doente diz que sim senhora, quer que faça o cartão, ou o doente pede ao médico para o fazer, o médico é obrigado a fazê-lo, fazer o processo de iniciação para o cartão, o doente recebe em casa uma notificação para online validar e receberá o cartão.
Está no sistema.
Peço desculpa. Mas, eu, tal como eu disse, isto não é a sessão de discussão.
Eu acho que isto é muito importante. Isto é muito importante porque os doentes devem saber e os médicos também. É, e saiu legislação nesse sentido. E há uma plataforma para que isso possa
fazer. Não estou a dizer o contrário, mas realmente esta é a sessão de encerramento para vermos as conclusões. Portanto, eu pedia ao próximo orador para se aproximar.
Isto demonstra que não devia de haver sobreposições de
sessões. Centros de referência. Vamos então ouvir. A doutora Luísa Diogo vai-nos falar então das conclusões dos centros de referência.
Bom, eu, na ausência do doutor Eduardo, que não pode estar presente, e depois de ver a participação que tiveram os outros workshops, realmente chego à conclusão que os centros de referência são um assunto que está na ordem do dia, até pela quantidade de pessoas que estiveram presentes nesta discussão. E a noção que eu tive quando fui convidada como a relatora é que, no fundo, já estava tudo dito, já estava tudo escrito. E confesso que tive uma grande dificuldade em perceber se ainda havia muita coisa para discutir, que não fosse apenas dizer assim, vamos passar do papel à prática. E eu queria secundar a doutora Isabel Carreira, no sentido de não ser tão pessimista, de achar que estamos assim tão longe, e apesar de ter feito parte da comissão para definir os centros de referência em 2008 e de facto já estarmos em 2015, eu tenho a convicção que desta vez provavelmente as coisas têm pelo menos condições para avançar. Apesar de tudo, há uma Comissão Nacional, há legislação e parece que estão interessados mesmo em pôr as coisas no terreno. Espero que não seja só por questões eleitorais, mas inclusivamente, apesar de tudo, eu tive a oportunidade de enviar algumas sugestões para que as pessoas que estão à frente dessa comissão pudessem também ter essas ideias em consideração. Portanto, assim sendo, de todos os, e realmente o nosso workshop tinha N pontos, nós na discussão só escolhemos alguns e daqueles pontos resolvemos apenas apresentar três. A questão era designação e avaliação dos centros de referência, qual a opinião relativa ao estabelecimento efetivo de uma rede nacional reconhecida e com circuitos obrigatórios. Portanto, nós chegámos à conclusão, a avaliação foi que realmente há diplomas recentes sobre centro de referência, que traduzem falta de pareceres técnicos adequados. Inclusivamente houve quem achasse na discussão que as pessoas que estavam à frente das comissões eram mais por uma questão honorífica do que por uma questão técnica e, portanto, a questão, não há problema nenhum que as comissões sejam honoríficas desde que saibam ouvir os técnicos. A obrigatoriedade dos circuitos, de modo geral, foi consensual, mas não foi unânime entre os representantes dos doentes, porque houve quem defendesse a livre escolha do centro de referência baseado na confiança e na liberdade de obtenção de uma segunda opinião, inclusivamente em centros europeus. A proposta é que realmente se avance para o terreno com os centros de referência, que os centros de referência têm de ser reconhecidos não só pelos decisores, mas também por quem presta o serviço e, portanto, quem presta já o serviço no terreno tem de ser ouvido e também pelos beneficiários do serviço, ou seja, os doentes e as suas associações. É necessário, antes de avançar no terreno, é necessário um mapeamento não só dos doentes, portanto, como foi referido na comunicação anterior, mas sobretudo um mapeamento do que já existe no terreno com provas dadas. Portanto, não vale a pena estar a começar coisas de novo só porque sim. Os centros de referência foi também consensual que devem ter base no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, com eventuais parcerias com privados, nomeadamente nas vertentes de investigação e não só, que terão de ser definidas caso a caso. Portanto, não vale a pena também estar a inventar critérios, os critérios estão todos estabelecidos e é necessário que realmente se implementem no terreno para os centros de referência a ser reconhecidos, os critérios de qualidade é o certo. As associações de doentes, obviamente, que também foi consensual, devem ser parceiros das decisões. Um outro assunto que no fundo está relacionado com este, portanto, é a questão da rede nacional e a questão da articulação dessa rede nacional, tanto com a colaboração europeia e internacional, nomeadamente a questão dos cuidados de saúde transfronteiriços e as redes europeias de centros de referência. Que medidas específicas existem como preparativo para a preparação para a participação em redes europeias, para promover a troca de informação entre centros de referência e cuidadores de saúde? Se existe uma estrutura para promover e apoiar o processo comum de designação de centros de referência que possa vir a ser associado às futuras redes? A avaliação foi que realmente não existem e a proposta concreta foi que, havendo 6 ou 8 mil doenças raras diferentes e um número limitado de redes europeias, os nossos centros de referência devem ser criados de maneira a poder ser integrados nas redes previstas a nível europeu. Não vale a pena estarmos aqui a fazer centros de referência que sejam completamente diferentes do que já existem e, portanto, que sejam difíceis de articular com as redes previstas a nível europeu. E, portanto, o consenso foi que não deve haver um centro de referência para uma doença. De preferência, as doenças terão de ser agrupadas por grupos de patologias. As associações, mais uma vez, também foi chamada aqui a importância das associações serem parceiras das suas congêneres europeias, até eventualmente americanas, de modo a obter sinergias, e foi dado um exemplo concreto da Associação da Hipertensão Pulmonar, que está muito bem integrada nas redes europeias já. A terceiro ponto foi a questão da sustentabilidade dos centros de referência. Que mecanismos permitirão assegurar o estabelecimento de centros de referência e garantir a sua sustentabilidade? Como utilizar os fundos estruturais no próximo período 2014-2020? A questão toda é que, falar de sustentabilidade, a sustentabilidade é um dos critérios de criação dos centros de referência. Portanto, como não existe centros de referência, é um bocadinho difícil estar a falar da sua sustentabilidade. No entanto, havia aquela noção de subaproveitamento nacional dos fundos europeus e da falta de uma estrutura de apoio às candidaturas. O que foi referido nas conclusões da investigação, no fundo, também se aplica aqui, uma vez que aos centros de referência compete não só o diagnóstico, o seguimento clínico, portanto a vertente assistencial, em equipas multidisciplinares que estão muito bem definidas e que poderiam incluir não só técnicos de serviço social, como psicólogos, enfermeiros, aquela figura do aconselhamento, do técnico de aconselhamento genético, como todos, portanto, os médicos adequados às patologias em causa. E, portanto, nesse contexto de multidisciplinaridade do atendimento, portanto, na parte assistencial, temos depois também a parte que está prevista para os centros de referência já há muito tempo, que é a questão da investigação clínica, portanto a investigação clínica e a colaboração não só com laboratórios de diagnóstico, que no fundo em doenças raras os laboratórios de diagnóstico especializado acabam também por estar ligados necessariamente à investigação e portanto essa ligação da investigação clínica com a investigação básica nas doenças específicas. Portanto, e a contribuição da investigação básica nas doenças específicas acaba também por ser uma vertente muito importante. E depois temos a vertente de formação, não só dos técnicos, como também no ensino pré-graduado e pós-graduado, como também, portanto, na informação e formação da população. Portanto, na prática, podemos, de uma maneira ambiciosa, dizer que se nós tivermos centros de referência bem estruturados, bem definidos e com os apoios necessários, nomeadamente à sua sustentabilidade financeira e à capacidade de contratar os técnicos que se venham a revelar necessários, vamos ter todas as outras questões resolvidas. Quer dizer, porque vamos ter no terreno equipas suficientemente grandes e capazes e tecnicamente disponíveis para fazer investigação, registros, etc, etc, etc. Portanto, a nossa proposta concreta é que a sustentabilidade passará pela criação de centros de referência no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, de acordo com os critérios já definidos, e depois é a grande questão que também se prende com a investigação, que é haver um grupo representativo dos profissionais, investigadores, associações, indústria e representantes do Ministério da Saúde ou da Direção-Geral de Saúde, para obter informação concreta de como utilizar os fundos comunitários, seria a tal estrutura que centralizada, transparente, que nos ajudaria a fazer propostas de investigação, fazer registros, portanto, no fundo, a definir a rede nacional e europeia de centros de referência. E, portanto, na prática, eu penso que não há assim muito mais a dizer sobre centros de referência, senão começar a implementá-los. E eu estou convencida, eu estou verdadeiramente convencida que desta vez será. Obrigada.
Obrigada, doutora Luísa. Estamos a ficar escassos no tempo, mas se alguém quiser ainda fazer uma intervenção breve, rápida. Então passávamos ao doutor Carolino. O professor Jorge quer fazer um aviso.
Enquanto Carolino se prepara, eu queria avisar que hoje, como é o dia oficial mundial das doenças raras, queremos fazer uma fotografia geral no final, com o símbolo geral, com as mãos erguidas, de maneira que pedia que não dispersassem antes de... E, aliás, se procurassem concentrar, logo que terminemos a sessão, para se fazer essa fotografia.
Passamos então a ouvir o Dr. Carolino Monteiro, que vai fazer as conclusões do workshop tema 5, medicamentos órfãos e tratamento para as doenças raras.
Boa tarde a todos. Vou tentar ser sucinto, uma vez que o Workshop 5 teve uma boa participação, foram 34 pessoas tendo em atenção a hora de sábado a que se iniciou, e a discussão foi realmente bastante profunda relativamente a alguns temas, e a nossa moderadora teve que ser incisa para conseguir coordenar o tempo, o que todos agradecemos. Portanto, houve várias situações discutidas, eu depois vou dar a ênfase a uma que foi considerada a mais importante. Todavia, vários pontos se centraram nesta questão da utilização de medicamentos, que é se existe um sistema nacional que disponibiliza aos doentes. Portanto, há realmente a nível centralizado em Infarmed, existem autorizações que se podem dar aos doentes os fármacos, e existe uma situação que é quando os doentes entram em fase de ensaio clínico, não ficam desprovidos do fármaco até estar disponível para comercialização. Isto se não existir um alternativo. Portanto, o doente, a empresa mantém obrigatoriamente o doente sob terapêutica. Portanto, relativamente ao desenvolvimento de medicamentos órfãos, foi visto que a EMA tem já um apoio de base. Em Portugal não existe realmente um programa nacional, mas era importante que existisse, à semelhança do que existe em Espanha, pois há várias startups, há várias empresas na área que podem e devem ter essa função societária, e há bastante financiamento a nível do Horizonte 2020 para dar cobertura a este desenvolvimento e investigação, de investigação e desenvolvimento. E, portanto, o Infarmed poderá ter um papel importante, não só, não é na questão financeira, mas sim nas questões de apoio no aconselhamento, e ainda na questão regulamentar, que é uma questão que, principalmente para os cientistas, é uma área muito dura, e que necessitamos sempre de um apoio muito especializado em áreas onde a Europa e a EMEA têm realmente zonas de regulatórias muito precisas. Portanto, é um ponto extremamente importante. Realmente a questão, há aqui uns pequenos erros, mas a sessão acabou e começou esta, portanto tivemos ainda a ajuda da Isabel Carreira para os slides, portanto foi excelente, mas isto tem alguns erros ortográficos, não deem em conta, por favor. Portanto, o ponto importante que se centrou, foi acordado por todos, é uma questão de equidade. Sabemos até pelas órgãos de comunicação social que muitas vezes existem problemas de disponibilização de fármacos, ou existe uma ruptura de um orçamento num hospital, porque, contrariamente ao que acontecia no passado, de que havia uma injeção de algum financiamento para um determinado fármaco, neste momento essa responsabilidade cabe ao hospital. Portanto, a proposta muito concreta, de modo a promover a equidade, é realmente que haja um fundo público. Isto, quando se diz fundo público, é central para todas as instituições nacionais, todos os hospitais, que possa ser ele a financiar o tratamento. E, portanto, não haver demoras, haver timings muito, muito precisos para a decisão sobre dar ou não dar o medicamento, e ainda a disponibilização deste medicamento para cumprir janelas temporais muito importantes para o benefício do doente. Portanto, o workshop desta manhã, o 5, sobre os medicamentos, centrou muito a discussão e enfatizou a questão da equidade para a disponibilização dos fármacos. Portanto, o Infarmed deve tornar o seu site mais amigável na disponibilização da informação. Os técnicos chegam lá, principalmente quem sabe, a doutora Fátima Vaz, portanto, que conhecia, e mesmo assim teve que andar um pouco à volta para conseguir alguma informação, que, por exemplo, o Orphanet tem muito mais friendly, portanto, muito mais amigável essa. E, portanto, haver o acesso à informação sobre a lista dos medicamentos órfãos, estar de um modo muito mais amigável para todos, nomeadamente para os doentes e seus familiares. E a questão, um ponto importante também, foi, já existem recomendações, já existem portarias, mas cumprir prazos definidos para a comparticipação é um ponto importante, e um dos pontos que foram salientados, principalmente pelos doentes, é a confiança no médico. E por isso mesmo é muito importante, e isto já se centrou também nas conclusões de outros grupos, que as associações de doentes possam ter um papel importante na gestão de expectativas sobre a eficácia ou a disponibilização de alguns fármacos, não só para este contacto e a gestão das expectativas com doentes e com familiares. É um ponto importante que também se viu. Relativamente a um grupo de trabalho que terminou e que criou o seu guião de trabalho, o chamado MOCA, Portugal participou nesse grupo de trabalho, as conclusões foram feitas no final de 2013 e os participantes deste workshop recomendaram vivamente a implementar as conclusões deste grupo de trabalho, que neste momento ninguém sabe muito bem como é que está o ponto de situação. Portanto, cruzando-se também com informações de outros grupos, divulgação do que são as doenças raras, para tentar mudar as atitudes societárias e também nos profissionais de saúde, e portanto cruza-se também logo com a questão da informação pré-graduada nas licenciaturas, mestrados das áreas, etc., e também na aprendizagem ao longo da vida dos profissionais de saúde, com alguns comentários menos simpáticos que ouvimos por parte dos doentes relativamente a alguns profissionais não quererem os folhetos, não saberem, portanto, e mais ou menos despachar o doente a três tempos. Portanto, muito importante, junto do Infarmed, será identificar, até porque existem situações em que há medicamentos já no mercado e que podem estão a ser até descoberto que podem ter utilidade para outras patologias, haver a identificação de grupos de doentes para novas ações de investigação e desenvolvimento com vista a minimizar os gastos porque os medicamentos estão aí, as alternativas terapêuticas para determinadas doenças podem ser majoradas. Por isso, nem tudo está mal, há situações que vimos que estavam a funcionar bem, movimentos de muitas vezes de informação e de despacho muito rápido perante pedidos ao Infarmed, e ainda um ponto que foi visto que há que cuidar a manutenção de um funcionamento que é da farmacovigilância. Há um serviço centralizado, existem grupos periféricos que reportam, quer profissionais de saúde, quer qualquer cidadão consegue dar entrada de informação para estes fármacos e, portanto, há que divulgar e dar uma boa manutenção de algo que já está a funcionar bem. E, portanto, termino.
Muito obrigada. Estamos mesmo com uma escassez de tempo. Eu passava já à última intervenção. Workshop tema 1. Será a doutora Teresa Coelho a apresentar as conclusões deste workshop. Metodologia, governança e monitorização do Plano Nacional de Saúde, no Plano Nacional das Doenças Raras.
Em relação a este tema, que também tivemos um bocadinho o mesmo problema de que o workshop foi hoje e o tempo de fazer os slides também foi relativamente curto, desculpem. Nós, no geral, o que acabámos ainda estavam bastantes pessoas na reunião, estavam cerca de 30 e tal pessoas, e relativamente bem distribuídos, havia talvez um predomínio de doentes, cuidadores e pessoas ligadas a associações, mas também havia dois elementos da rede europeia e havia uma distribuição razoável entre todos os possíveis interessados. Não estavam, mais uma vez, presentes nenhums representantes políticos ou da administração pública. Mas em relação ao tema que nós tínhamos para tratar, no fundo acabámos por reconhecer no final que tínhamos estado a fugir bastante dele, porque teríamos outra vez que estar a discutir metodologias e governança de um plano de doenças raras, que nós sabemos que já existiu uma vez um plano escrito, mas que na verdade nunca foi um plano real, foi um plano meramente virtual. E, portanto, fugimos um pouco desta questão outra vez de andarmos à volta do que é o plano de doenças raras. E acentuou-se muito que realmente precisamos é de ter um plano de doenças raras que seja um plano real, e precisamos de uma comissão diretiva e de acompanhamento que seja também constituída por todos os interessados no terreno, começando pelos doentes e as associações, mas também pelos profissionais que se dedicam a estas doenças e que são especializados nelas. E, no fundo, esta realidade de ter um plano e ter uma comissão nomeada de uma forma transparente e com representantes de todos os interesses é fundamental para qualquer outra proposta que possa surgir a seguir. Nós tivemos aqui nestes slides sobre as propostas, tivemos um problema, penso eu, porque aquilo que considerámos que era a avaliação do resultado das propostas, portanto não a situação atual que nos levava às propostas. Portanto, eu vou tentar dizer brevemente outra forma do que seria a avaliação da situação. Portanto, no fundo, foi reconhecido que havia uma grande falta de conhecimento sobre a realidade concreta dos doentes, quais são os problemas e quais são as suas necessidades não respondidas. E a proposta que existia concreta era que este levantamento das necessidades dos doentes deve ser feita junto dos próprios e das suas organizações. Portanto, seria uma excelente ideia que fosse a associação das associações a fazer este tipo de trabalho junto dos doentes e cuidadores e familiares. E para isso, eventualmente, poderia fazer sentido que houvesse bolsas de investigação no meio académico que, no fundo, permitissem que profissionais de investigação ou pessoas interessadas em fazer trabalhos de investigação se juntassem às ditas associações para fazer este trabalho com alguma qualidade técnica, até porque as pessoas que estão nas associações não sabem forçosamente fazer este tipo de levantamentos. Portanto, que houvesse esta parceria no sentido de se poder fazer um levantamento das realidades. Esta era a proposta número um. A segunda proposta anda muito à volta da questão da comunicação. No fundo, o que as pessoas reconheceram é que, mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde, o conhecimento sobre estas doenças é muito escasso. Alguém referia que, falando num centro de saúde, não conseguiu encontrar ninguém que tivesse noção do que era isso do plano das doenças raras ou a realidade das doenças raras. Portanto, que seria necessário haver ações de formação junto dos profissionais de saúde, dando um particular ênfase a ações de formação junto da medicina geral e familiar, que era também necessário mudar os currículos do ensino secundário e até de todo o ensino universitário relacionado com a saúde, desde os técnicos até ao próprio curso de medicina, para dar mais importância às doenças genéticas e às doenças raras. Mas, partindo do princípio que mudar currículos é uma coisa que se faz lentamente e nem sempre se faz quando nós achamos que devia fazer-se, De qualquer maneira, seria importante haver ações de formação junto do ensino secundário e universitário, com o apoio de sociedades médicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Genética Humana, foi um exemplo de dados. A nível da informação, outro aspecto que era importante era a necessidade dos doentes receberem, quando o diagnóstico, alguma informação escrita que funcionasse um pouco, não só como informação, mas até como um certo roteiro para o doente saber de que é que dispõe e aonde é que se deve dirigir. Portanto, esta seria a segunda proposta. Depois acabámos por estar um pouco à volta da questão dos centros de referência, a que chamámos mais do que centros de referência, a realidade que já existe hoje de que há consultas multidisciplinares que tratam estes doentes, umas vezes mais organizadas, outras vezes menos organizadas. A realidade é extremamente diversa e, sobretudo, é muito mal conhecida. Portanto, no fundo, a proposta era de que houvesse um esforço de implementação e de clarificação de quais são estas estruturas que fazem assistência multidisciplinar, onde já existem, ou a implementação desta visão multidisciplinar naqueles sítios onde ainda não é muito real. Portanto, fazer uma melhor coordenação dos cuidados médicos dentro dos hospitais. E neste aspecto havia uma pequena nota de que seria sempre muito importante definir quem era o gestor deste doente, no fundo, portanto, para o doente não se perder sem saber exatamente, dentro das várias especialidades médicas que integram esta multidisciplinariedade, de quem é que é o responsável último e de quem é que tem que responder pelos problemas de cada doente em concreto, que se devia fazer um esforço de definição de uma pessoa central com essa função, de um gestor da doença. Isto era um aspecto. O outro aspecto era que, penso que alguma coisa que se fala sempre muito, que há um grande problema na transição das doenças, da fase pediátrica para a fase de adulto, e, portanto, que nesta articulação das consultas multidisciplinares é fundamental começar a ter atenção a esta necessidade de fazer a transferência entre as consultas pediátricas para consultas de adultos. E que isto tem que ser um processo relativamente gradual, mas bem definido e bem identificado. E há um outro pequeno aspecto que também não está aqui elencado, que é a necessidade, no fundo, destas coisas funcionarem em rede e destas consultas multidisciplinares poderem funcionar em rede também com os cuidados mais próximos do doente, para evitar que o doente tenha que se deslocar para longe de casa para resolver problemas que podem ser resolvidos próximo, mas que muitas vezes quem está mais perto dele, ou o médico está mais perto dele, precisa ter acesso fácil aos médicos da consulta multidisciplinar, que poderíamos chamar a consulta de referência. E era isto. Não sei se alguém acha que faltam coisas.
Muito obrigada a todos. Eu passava agora a palavra à Marta para fazer o encerramento. Queria felicitar-nos a todos por termos conseguido estes dois dias de trabalho intenso, que não foram mais do que um ponto de partida para muito mais trabalho que vem agora para a frente. Temos muito a fazer, não só agora com o relatório, mas depois de termos o relatório temos muito para fazer e temos que estar todos envolvidos. E foi muito bom nós termos aqui a presença dos vários grupos de interessados nas doenças raras, e
Obviamente que todos lamentamos a quase inexistência da classe política, contudo nós faremos chegar os nossos relatórios e tivemos também ontem, de certa forma, uma anuência de ser aceito este desafio de nós virmos explicar aos políticos o que é isto das doenças raras e, portanto, se calhar por aí vamos conseguir chegar um bocadinho também a essa classe que esteve um bocadinho ausente aqui. E além disso, também tenho que fazer aqui nota de graça, mas que é verdade, que nós conseguimos cumprir os horários. Devemos agradecer muito aos nossos moderadores, foram muito eficientes, não só no cumprimento dos horários, mas no trabalho que desempenharam. E o Steering Committee acho que tem que agradecer muitíssimo o trabalho que foi feito por todas estas pessoas que se dispuseram do seu tempo para estudar os temas e aprofundar os temas e depois vir aqui apresentá-los. Claro que tenho que agradecer à Aline e à Victoria. Thank you for coming, for all the help that you gave us. Sem a ajuda delas também teria sido complicado, porque elas trouxeram-nos a experiência dos outros países, de como é que estas conferências foram organizadas, porque é algo que ainda é de pesada organização. E, efetivamente, a doutora Margarida disse, ideal era não haver paralelismo entre sessões, mas precisaríamos de 3 dias. E já 2 dias, em termos de disponibilidade das pessoas, não era fácil, em termos de logística não foi fácil, mas 3 dias seria mais complicado. E julgo que, ainda assim, todos os workshops tiveram bastante assistência e houve, os debates foram muito ativos em todos os workshops, portanto não resultou desta divisão de workshops uma diminuição na qualidade do debate. E, portanto, conseguimos cumprir nesse aspecto o objetivo a que nos propusemos. Claro que também esta conferência não tinha sido possível sem os apoios. Nós tivemos o apoio da indústria farmacêutica, o apoio de empresas de mídia, e sem este apoio também não teríamos conseguido. E, mais, acima de tudo, o apoio principal que nós tivemos afinal, e tenho que dizer, foi da Assembleia da República. Efetivamente, fomos acolhidos neste espaço com muita qualidade, com muita simpatia, com muito profissionalismo e todas as pessoas foram, para além das suas possibilidades, para além das suas competências, para nos ajudar, para acomodar as necessidades especiais até que nós trazíamos com esta conferência. E julgo até que nós também viemos fazer com que a Assembleia vá remodelar um bocadinho aqui os percursos para as cadeiras de rodas, etc. E portanto também nesse aspecto foi positiva a nossa vinda.
Há voltas para isso.
Portanto, mas tudo foi feito. Portanto, como disse, queria agradecer a todos os apoios, etc. E, como Presidente da Aliança, queria agradecer, por fim, aos elementos do Steering Committee que não são da Aliança e que se juntaram a nós, que fizeram um trabalho muito meritório, também excepcional. O professor Sequeiros foi o nosso braço direito, esquerdo, e mais que houvesse, fôssemos polvo, ele seria também. E, portanto, queremos agradecer-lhe muitíssimo e agradecer a todos. Para o ano cá estaremos, mas até o ano que vem temos que trabalhar. Portanto, estamos ao vosso dispor. Nós não somos muitos, somos todos voluntários na Aliança, não temos ninguém profissional na Aliança, resulta tudo do nosso esforço pessoal, mas estamos cá para vos acolher e aceitamos a vossa ajuda também. Muito obrigada. Não se esqueçam agora, só desculpem, de se juntar aqui um bocadinho mais, se não se importarem quem está mais atrás, concentremos aqui um bocadinho mais para tirar a foto da praxe, se calhar nesta ala central, se não se importarem. Muito obrigada. Muito.